Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras aqui no canal UOL e no canal do Futebol Sem Fronteiras no YouTube, é a nossa edição número 66, estou ao lado do meu amigo Eduardo Álvares, porque meu caro Edu, nesta semana, né, na terça e na quarta-feira, os times espanhóis acabaram tendo quase só más notícias na Liga dos Campeões da Europa, né? O Sevilha já seria muito difícil conseguir uma classificação depois daquele início ruim, até ganhou o jogo dele, mas está oficialmente eliminado da fase de grupos da Champions League, num grupo em que Manchester City e Borussia Dortmund passaram. O Real Madrid perdeu, né? Está classificado, ainda não é o primeiro do grupo, justamente porque perdeu do Leipzig, já ali meio que de férias e tal, já poupando alguns jogadores, não sei o quê, pensando já na... né, os caras já vêm com a cabeça na Copa do Mundo, então, o Real Madrid perdeu, mas está classificado. O Atlético de Madrid, de forma muito cruel, está eliminado na Liga dos Campeões da Europa. Agora, cruel, porque empatava com o Bayer Leverkusen, que faz um péssimo campeonato alemão, empatava por 2-2, aí lá aos 90 e tantos minutos teve um pênalti no último lance, o juiz já tinha até acabado o jogo, teve um pênalti para o Atlético perde o pênalti e está eliminado também. E o Barcelona, aconteceu aquilo que a gente já esperava, a Inter de Milão ganhou do Vitória Pilsen, o Barça entrou em campo contra o Bayern de Munique com dois jogos a fazer, já eliminado. E pela primeira vez na história da Champions League, com esse formato, com fase de grupos, com 32 times, Edu, em que há oitavas de final, porque até 2002, do nascimento da Champions League, né, Copa dos Campeões da Europa se transforma em Champions League, e aí tem um período em que ia o campeão, campeão e vice, depois aumentou o número de times das ligas principais, aí tinha uma fase de grupos e outra fase de grupos, enfim. Mas a partir de 2002, se transformou em fase de grupos com oito grupos, os dois primeiros de cada grupo passam oitavas de final. É a primeira vez em 20 e tantos anos que a Espanha manda só um representante para as oitavas de final. E só teve uma vez que foram dois. Nas outras todas, três ou quatro representantes espanhóis nas oitavas de final. Dessa vez, é só o Real Madrid. Eduardo Álvares, da BBC Radio, meu grande amigo, o que dizer dessa crise do futebol espanhol em termos europeus? Ou não há crise nenhuma e foi só acidente de percurso?
Não, eu acho que isto é uma tendência muito clara que vinha aparecendo nos últimos, eu diria até a última década, tem mais milagre do que ciência. Teve uma fase que o campeonato espanhol tinha dois times muito poderosos e incluso o Atlético entrando, e depois tinha uma classe média que conseguia competir muito bem na primeira fase da Champions e na Europa League. Então, o Real, Barcelona e Atlético, que chegou a duas finais, conseguiam concorrer e ganhar títulos e representar muito bem o futebol espanhol. E depois tinha Villarreal, Sevilla, Atlético de Bilbao, Valência em alguns momentos, que fizeram campanhas muito boas. A Real Sociedade também teve campanhas boas. Né? Betis. Tinha cinco ou seis times que conseguiam concorrer com os times ingleses, com os times franceses, com os times alemães, e ganhar títulos de uma forma bastante... Mas nos últimos anos já era mais questão de milagre do que de estrutura. Por exemplo, o Villarreal chegar nas semifinais da Champions do ano passado é uma coisa inacreditável. Sobretudo tendo passado pela Juventus, pelo Bayern. Assim, é uma coisa que não dá para explicar.
Porque perde do Liverpool, né? Passa pelo Bayern.
Passa pelo Bayern, perde do Liverpool e ainda dá um susto no primeiro tempo do segundo jogo. Ia ganhando e parecia que ia dar guerra, mas o Liverpool reagiu muito bem no segundo tempo e acabou eliminando. Mas isso era uma coisa completamente inexplicável. Não era porque o time do Villarreal está muito bem montado com as sobras de times de segundo nível da Premier League e com sobras de times, estou pensando em Parejo, estou pensando em Morales este ano, está comprando jogadores que não são de primeiro nível, nem de segundo nível até. Um time que estava bem treinado pelo Emery e que agora, como vimos, acabou indo para um time que foi o 15º classificado do campeonato inglês no ano passado e deixou o Villarreal, um
É,
time com.
vamos fazer um parênteses disso, porque eu queria trazer esse assunto mais para frente, mas já que você já tocou, já podemos falar agora. Porque eu acho que é um pouco, sinaliza, né? O Villarreal, no começo da temporada, ele perde o Estupiñán para o Brighton, que é um lateral esquerdo de Copa do Mundo, titular do time, etc. É, mas não só isso, né? O Real Madrid perdeu, não conseguiu trazer o Mbappé. Tudo bem, foi uma decisão do Mbappé, mas não conseguiu trazer o Mbappé. É, o Sevilha perde o Diego Carlos, que era um zagueiro importante, para um time médio inglês. É, muita gente de qualidade sai, não para o Casemiro, sai para o United. Quer dizer, muita gente sai do futebol espanhol, assim, não em grandes transações, assim, aquela coisa do dia a dia, que a gente está muito acostumado a ver aqui no Brasil, né? Sai todo mundo, vai embora todo mundo. E a Espanha perde até o técnico, até o Unai Emery vai embora do Villarreal. Não é que ele foi mandado embora, ele resolveu sair para ir pegar o Aston Villa.
E aí você vê duas coisas. Primeiro, os direitos de TV da Premier League são exatamente o dobro dos direitos de TV do Campeonato Espanhol. Eles ganham o dobro do dinheiro. A distribuição é bem mais equitativa, mas a base é o dobro do dinheiro. E o que tem acontecido no Campeonato Espanhol é que, de forma tímida, tem ido se igualando um pouco mais a distribuição. Então, nos últimos 10 anos, os times menores dobraram a quantidade de dinheiro que eles recebem e o Real Madrid e Barcelona cresceu 10%. Então, a questão é, isso não é suficiente. Não conseguimos mais reter os jogadores.
Equilibrar é bom, né, Edu?
Sim,
Equilibrar é bom,
mas...
porque senão a gente vai continuar tendo aqueles campeonatos que o Real Madrid faz 105 pontos, o Barcelona 101, que não era legal também. Mas é que o bolo não cresceu tanto, né?
O problema é que se o bolo não cresce, você está repartindo miséria. Essa é a questão. Está repartindo migalhas. Então não é bom nem para o Real nem para o Barcelona. Lembrem-se quando o Florentino apareceu para anunciar a Superliga num programa ridículo de TV que tem na Espanha, que não entendo, a estratégia de comunicação não parecia muito acertada, mas ele contou: os clubes de primeiro nível estamos quebrados. E parecia que ele estava exagerando para fazer a competição dele. Pouco tempo depois se viu que o Barcelona realmente estava quebrado e que o Real, se você interpreta o que tem acontecido na janela de contratações do Real nos últimos 4 ou 5 anos, ele vendeu muito mais do que comprou. Ele deixou sair jogadores super importantes, com as explicações que possamos dar, mas o Real saiu dos últimos anos, a zaga titular, Varane e Ramos, saiu Casemiro. Saiu Hakimi, que era um lateral super promissor, que venderam por 40 e tantos milhões. Deixou sair Cristiano Ronaldo, o maior jogador do time. No momento que ele teve uma birra e decidiu, tá bom, tem 100 milhões, manda. Então, até o time que parece estar melhor gerenciado tem que vender primeiro o nível de talento dele para conseguir pagar as contas. Então, a situação é, o bolo é pequeno, o bolo é muito menor que a Premier League, e a Espanha já faz tempo, isto tem 10 anos, que não consegue concorrer nas contratações de técnicos nem de jogadores. Isso no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que o talento dos jogadores espanhóis, as contratações, que os times técnicos identificando jogadores bons, ainda estão trabalhando, dá para aguentar. Mas eu acho que nos últimos anos está bastante claro que só Real e Barcelona conseguem concorrer, e o Barcelona está conseguindo concorrer antes porque tinha o Messi. Antes o Barcelona só chegava nas quartas da Champions porque tinha o
Sempre,
Messi.
quartas, comece.
Era por Messi.
Agora
Quando
fica
sai.
muito claro, né? Agora fica
Agora
muito
fica
claro.
claríssimo: sem Messi, mesmo contratando, o ano passado não tinha time, era evidente. Mas este ano que contrataram muito talento em várias posições. Um time que está rodando super bem no Campeonato de Liga, que está fazendo uma campanha excelente, ganhando dos times mais competitivos fora do Real, que são o Atlético, o Villarreal, está fazendo jogos bons, do Atlético de Madrid, chega à Europa e está fazendo uma campanha ridícula. Assim, não tem como. O Kim estará aqui em outras lives no futuro para falar do Xavi, mas a campanha do Barcelona este ano é
Nosso Joaquim Piera, né,
ridícula, nosso Joaquim Piera.
correspondente do esporte catalão e que faz muitas lives aqui no Futebol Sem Fronteiras comigo, com o Edu, e que já está há bastante tempo falando, né? O Xavi, estagiário e tal, e o Barcelona não consegue. Enquanto você fala, Edu, eu vou até pegar alguns memes que rodaram ao longo da quarta-feira, né? Depois da vitória da Inter de Milão e da consequente eliminação do Barça, que ainda foi lá apanhar de 3-0 do Bayern de Munique em casa, no Camp Nou, né? Não bastasse já estar eliminado, ainda apanhou do Bayern. Mas, quer dizer, no ano passado, né, Edu, era uma situação de, bom, você podia ver que isso essa hora ia chegar, né? O Barcelona brincou com fogo e uma hora vai dar um vexame. E aí era o vexame. Eliminado na fase de grupos da Champions League, vai jogar às quintas-feiras na Europa League, ainda apanha na Europa League e apanha com direito à invasão de 50 mil alemães no seu estádio. Quer dizer, apanha de todos os jeitos, no campo, fora do campo, né? Aí contrata todo mundo, né? Vamos sempre relembrar, a gente já contou aqui no Futebol Sem Fronteiras, mas é importante lembrar. Barcelona adianta verbas de televisão, vende parte do patrimônio, porque aposta no resultado esportivo imediato. Gasta 160 milhões de euros no mercado de inverno. E aí, de repente, é eliminado na fase de grupos da Champions. Então, dessa vez, com Lewandowski, com os jogadores que contratou, aí já não era esperado, né, Edu? Deu azar, ok, com esse grupo, mas puxa vida, não era para ser eliminado.
Não era, até porque deu azar com o grupo, mas este Inter não está fazendo uma grande campanha no Campeonato Italiano. Este Bayern de Munique, que se recuperou nas últimas semanas, mas estava quarto ou quinto classificado do Campeonato Alemão quando eles jogaram o primeiro jogo. Então, era um grupo da morte no papel, era um grupo bastante mais fácil. E o que eu estou sentindo no Barcelona é que o nível de exigência caiu muito. Escuto o Xavi falar e digo, isso não pode ser. O discurso de um treinador de um time de primeiro nível falando que está contente hoje, muito mais contente que quando perdeu o Munique. Hoje levou 3 gols em casa. O jogo foi um passeio para o Bayern de Munique. De novo, sim, parece que o Barcelona tem um complexo agora, tanto na Champions quanto no
No
jogo
campeonato
de
da
jogando
na
contra o
Liga
Bayern de
Espanhola.
Munique. Tem um complexo contra o Bayern de Munique
Ah,
que é
sim.
ridículo. O Bayern jogou andando. Assim, foi uma coisa que
Ah,
vocês veem aí
esse é,
como
esse é um,
o
esse é um dos
meme.
memes que está rodando, né? Olha lá, a Europa League puxando o Barcelona.
E isso, você viu o jogo de ontem? Como jogaram? Como o Bayern anda? Assim, parece que está treinando. É uma coisa assim de loucos. Gols nas costas da zaga, os laterais do Barcelona também fazendo um jogo horroroso. E teoricamente, o Bellerín era o contratado que ia ajudar. E foi assim uma performance realmente triste. Mas me preocupa que o nível de exigência seja esse aqui. Cara, estou contente hoje. Como está contente? Você não pode
O
falar
Xavi
isso.
falou isso, né?
Xavi falou isso depois do jogo. Não dá para falar isso. Você tem que falar: olha. Este não é o time que eu quero. Sabia que estávamos eliminados antes do jogo, mas tem que dar outra cara. Tem que tentar ganhar este jogo, até porque os pontos da Champions, mesmo quando você não se classifica, valem milhões. Então, e o Barcelona não está para desperdiçar nenhum dinheiro que possa entrar em caixa. Então, se eles iam ser eliminados, eles têm que ser eliminados com o maior número de pontos possível. É grana. Agora, sim, pode falar.
Não, Edu, falando em grana, o prejuízo estimado dessa eliminação do Barcelona é de 20 milhões de euros, no mínimo, né? Porque o Barcelona tinha no seu plano estar pelo menos nas quartas de final da Champions League, né? Estar nas quartas de final da Champions League significaria 20 milhões de euros em relação ao que está acontecendo, que é a eliminação na fase de grupos. Então, são 20 milhões de euros pela classificação para as oitavas, pela classificação para as quartas, que não vão ocorrer. Fora isso, dois estádios cheios, né? Dois Camp Nous cheios nas partidas de oitavas e de quartas de final, dinheiro que deixa de entrar. E fora isso, obviamente, a possibilidade de ir mais longe. Se estivesse nas quartas, poderia ter a semi, poderia até a final e ganhar mais dinheiro. Se o Barcelona for campeão da Europa League, campeão da Europa League, coisa que não foi no ano passado, ele recupera 14 desses 20 milhões aí. Quer dizer, esse prejuízo o Barcelona vai ter. Eu, a gente conversou aqui já, eu falei no começo da temporada, né? O Barcelona caiu no grupo da morte da Champions, e essa morte, o grupo da morte, pela primeira vez, poderia ter uma conotação literal. Poderia ser a morte do Barcelona. Barcelona vai fechar as portas. Não, Barcelona não vai fechar as portas. Mas o Barcelona, ele pode chegar a uma situação de insolvência, né? De não ter como pagar as contas. E tudo bem, a Espanha é pelo menos um pouco mais séria do que o Brasil nesse sentido, né? Pode ter lá suas maracutaias também, né? Suas conversas de bastidores, né? Ninguém quer que o Barcelona quebre. Barcelona não é só uma instituição catalã, é uma instituição do país, né? Mas insolvência é insolvência. Edu, não sei se você concorda comigo, mas os dois caminhos para o Barcelona agora são apertar demais o acelerador da Superliga para tentar conseguir dinheiro que a UEFA, por exemplo, não dá para ele, né? Adiantar receitas e tal, ou vender parte do clube. E isso, pelo estatuto, é proibido, né, Edu? Se não estou enganado. Teria que mudar. O Barcelona
Eles
tem que decidir o que é.
ainda têm uma opção intermediária, que é seguir vendendo o jantar do dia seguinte para pagar o almoço de hoje. Já não é nem o jantar de hoje, é o jantar de amanhã para pagar o almoço de hoje. Eles ainda têm patrimônio para vender, é menos, e já seria uma situação trágica, mas na política do Laporta, que seguir adiante em algum momento funciona, eu acho que eles ainda vão tentar alguma famosa palanca, alguma famosa alavanca mais antes de dar um passo para a sociedade anônima. Os problemas que tem o Barcelona na linha do que você comenta, que eu acho que não é para chegar na falência, na insolvência amanhã, mas o que acontece é que eles fizeram a mesma coisa que tinha sido feita pela gestão anterior. Então, os contratos dos jogadores que foram contratados esse ano são baixos os salários esse ano e começa a subir no ano que vem, no ano seguinte. Então, a escala de salários do Barcelona volta a ser ruim no ano que vem, volta a ser muito pior no ano seguinte. Eles fizeram um contrato de 4 anos para Lewandowski, com 34 anos. Eles tomaram algumas decisões que estavam baseadas no fato de que se o clube tem sucesso, esses 20 milhões que você comentava, pode ser muito mais, poderia ser uma receita muito maior, porque você contratou grandes estrelas, e se essas estrelas jogam jogos de alto nível, você vende mais camisa, você está assim, não é apenas a TV e o estádio, tem uma série de direitos e uma série de movimentação de grana ao redor do time que acontece mais, se pedem para jogar mais amistosos, se é convidado para mais ações de propaganda, se tem uma divisão de direitos com os jogadores de direitos de imagem, tem muita coisa aí que acontece quando o time está bem, quando o time está jogando muitos jogos, quando o time está jogando jogos de alto impacto, quando chegou umas semifinais. Isso é um círculo virtuoso que agora o Barcelona está no vicioso, que é, não tem jogos de
Não tem
alto,
nada disso.
assim, se jogar na próxima fase da Europa League contra o Maccabi Haifa, não vai ninguém no estádio, não vai ter anunciantes para querer aparecer no... Então tem muitas coisas aí que não estão totalmente avaliadas, mas voltando para o ponto original, eles ainda têm um espaço para seguir resistindo, para ver se conseguem que a parte esportiva funcione. Mas a situação é cada vez mais desesperada, cada vez mais complicada e cada vez mais difícil de explicar para os sócios. Porque se você continua vendendo patrimônio e os salários não caem, a questão é: você fez o ajuste pegando mais receita, mas você não reduziu a parte de salários, não reduziu o custo. Você está fazendo o contrário que um bom pai de
Bom gestor,
família,
né? É.
um gestor faria em casa, uma mãe, pai, o que for,
Uma
que manda na
empresa qualquer, uma
casa,
empresa, um
uma empresa,
país, enfim.
que é, olha, sabemos que estávamos vivendo por acima das nossas possibilidades, pegamos um dinheiro emprestado, que é o que eles fizeram para que a conta feche, mas vamos reduzir os custos, vamos sair menos para jantar, vai ter menos pizza final de semana, vai ter menos cinema. Não tem nada disso. Eles falaram: vamos acelerar. Então, a situação ainda não é de falência, ainda não é de insolvência, mas a temporada que vem, se for eliminado, por exemplo, na próxima fase da Europa League, a temporada que vem, do ponto de vista, eles vão ter que tomar decisões duras, ou senão a explicação para os sócios vai ter que ser muito clara. Decisões duras, eu digo, vender alguns dos grandes jogadores que eles têm no elenco, porque não é sustentável. Não, não dá para
Edu,
seguir 2, 3 anos assim.
O Barcelona e o Real Madrid estão de mãos dadas na história da Superliga, né? Estão de mãos dadas com a Juventus também, que é outra gigante em baixa esportiva também no momento, mas enfim, é o maior clube da Itália, né? Então você tem Real Madrid, Barcelona e Juventus puxando por uma Superliga que, quando o Florentino faz o anúncio ali, havia seis clubes ingleses nessa Superliga. No dia seguinte, não tinha mais nenhum clube inglês, porque os torcedores não gostaram do conceito, né? Esse conceito de uma Superliga, de uma elitização do esporte, ninguém entra, ninguém sai, enfim. A opinião pública inglesa foi contrária e as diretorias desses clubes retrocederam. O Bayern já nem tinha entrado, pelo menos no momento inicial, né? Disse que ficaria de olho, e o PSG também não, aí já por uma razão política, pelo fato do Al-Khelaifi, o Emir lá, que toma conta do PSG, ser um cara alinhado com a UEFA e não faria isso. E de resto, Edu, não tem mais. Não importa Porto, Benfica, não importa Ajax, não importa. Não importa. Ou você traz os ingleses, o Bayern e o PSG, ou não tem Superliga. Então, a história da Superliga como tábua de salvação para Barcelona, para Real, até para Atlético, outro que está quebrado, me parece hoje uma utopia. Não sei o que te falou. Ou você acha que o Florentino vai encontrar uma maneira, Florentino e Laporta vão encontrar uma maneira de trazer esses caras?
Eu acho que eles seguem puxando essa conversa, primeiro para ter uma arma de barganha com a UEFA. Assim, eles querem mais dinheiro. A UEFA ganha um dinheiro absurdo, sem absolutamente nada de risco, porque os estádios não são eles que colocam, os jogadores não são eles que contratam, e eles levam 3, 4 bi todos os anos apenas por organizar a Champions League. É uma quantidade de dinheiro absurda. Então, eu acho que se num primeiro momento a Superliga tinha alguma possibilidade maior de funcionar, quando os ingleses saíram, os ingleses perceberam que eles já têm uma Superliga. Eles já têm a liga que mais fatura do mundo, tanto por grana de TV quanto por merchandising, porque é a liga
E
mais
brincam na
conhecida do
Europa.
mundo.
E brincam na Europa. Tá
E
beleza,
agora,
Champions. Tá beleza,
claro.
Champions. Não precisa os seis jogarem a Champions.
Claro,
Né?
então, para eles é uma situação, o status quo é fantástico, não tem do que reclamar. Então, e é evidente que uma Superliga, assim, os times ingleses hoje, uma liga com teoricamente as melhores equipes do mundo, que não tem o Manchester City, que não tem o Liverpool, que não tem o Chelsea, falta muita coisa. Então, eu acho que o Florentino está seguindo adiante como ferramenta de barganha para tentar tirar mais grana da UEFA e com a expectativa de que algum inglês fure esse bloqueio. Mas a questão é, eu só vejo possibilidade de algum time médio. Os grandes não vão fazer isso. Os que são de sheiks, eu vejo quase impossível, porque eles têm outros interesses e não vão querer entrar na toada da Superliga. E os que não são dos sheiks, por exemplo, o Liverpool, os fãs não vão deixar. Não vão. O Manchester United, os fãs não vão querer.
O Arsenal.
Já tem muita controvérsia com os proprietários dos clubes, que não são árabes, milionários, que são americanos milionários, como para que eles ainda procurem mais um motivo de discussão com a base de fãs deles. Então, eu não vejo os ingleses entrando, tem uma situação muito confortável hoje. Eles já veem que vão dominar a Champions League nos próximos anos, se nada acontecer, se nada muito raro acontecer. Então, é uma situação muito complicada. O Florentino já tomou medidas para se precaver, e estou o mais danificado de todos o Barcelona. E não falamos muito do Atlético, porque a situação do Barcelona é muito gritante por essa aposta que eles fizeram, mas o Atlético está numa situação, já falei algumas vezes nas nossas lives durante a semana, uma situação desesperada do Atlético. É que se fala menos, mas o Atlético está absolutamente quebrado e esta eliminação da Champions para eles é gravíssima, gravíssima, um golpe duríssimo. O ano passado
Lembrando,
conseguiram
né?
passar.
Lembrando que o Atlético no ano passado já passou de fase com muito sofrimento, e aí depois deu o trabalho que deu para o City, mas acabou sendo eliminado, né? E dessa vez, relembrando, né, para quem está pegando a gente aqui no, na reta final do programa, que o Atlético ontem, na quarta-feira, precisava ganhar do Bayer Leverkusen em casa para se manter vivo na Champions League, para precisar de novo de outra vitória contra o Porto no Dragão, ou seja, seria um jogo difícil e tal, mas um jogo em que ele só dependeria dele na semana que vem. Mas o Atlético empatou com o Bayer Leverkusen por 2-2, Bayer que faz uma temporada terrível na Bundesliga, ou seja, um time fraco, né? E o Atlético teve um pênalti no último lance do jogo. O juiz já tinha acabado o jogo, o VAR chamou, até um pênalti aqui, o juiz deu o pênalti. E como é que foi o lance? O primeiro, quem bateu foi
Bateu Carrasco,
o Carrasco, é o goleiro
ele
defende.
bateu forte, mas muito centrado, o goleiro defendeu. O rebote da bola foi na cabeça do Saúl, que cabeceou na
Na
trave.
travessão, é.
A bola voltou de novo para os pés do Reneudo, que chutou, e um zagueiro do Leverkusen tirou da linha e
Desvia.
jogou para fora. É uma jogada de uma crueldade, conhecendo a história do Atlético, que eles pensem que estão eliminados. Aí volta o juiz com o final do jogo apitado, volta
E dá
para o
um
VAR,
pênalti.
dá um pênalti para eles. Eles todos pensando, podemos, ainda podemos, etc. E aí tem três chances na mesma jogada. Cara, os jogadores estavam. E um ponto que tem que comentar: os fãs, que parece que desfrutam dessas situações, os fãs do Atlético ficaram mais 45 minutos cantando depois do fim do jogo, com os jogadores chorando no gramado, impressionados pela torcida, que sinceramente eu acho que são masoquistas, porque eles curtem mais isso do que ganhar um jogo. É uma coisa impressionante.
E muita gente passou a quarta-feira nos Trending Topics o nome do Simeone, porque com a quantidade de jogadores que o Atlético tem, Edu, a impressão que a gente tem, o Atlético ao contrário do Barcelona, tudo bem, ele tá quebrado também, mas o Atlético tem mais jogadores para vender, eu acho. O Atlético tem muito jogador para vender por um valor alto. João Félix, enfim, tem bastante gente ali que o Atlético pode vender, jogadores
O
de
Griezmann, que
nome.
comprou do Barcelona por 20, é bem provável que possa vender por 60 ou 70, né?
Pro Barça se bobear, né? O que seria incrível, né? Barcelona compra o Griezmann por 50 milhões de euros. Mas enfim, o Atlético tem mais jogadores para vender. Minha impressão que tem é que se o Simeone vai ficar, e o Simeone fica até quando ele quiser, pode vender, vai dar na mesma, né? O Atlético vai jogar do mesmo jeito que joga, né? Os caras ficam tudo no banco, pô. As estrelas.
Mas está, eu acho que está até pior. Perdeu frescura o Atlético. Ninho está realmente. Eu acho que precisa de umas
Precisa de uma
férias do
mudança.
Simeone, uma
Precisa,
mudança, alguma
precisa.
coisa, porque nem os jogadores que davam tanto resultado para ele estão funcionando mais. É uma situação muito ruim para o Atlético, porque é um treinador de lenda para eles, né? Não, não tem como mexer. O Atlético é o que é hoje pelo Simeone. Não há dúvida.
Sim. Há 11 anos atrás, quando o Simeone chega, o Atlético era uma piada, né? E hoje o
Total.
Atlético é um time que faz parte do ambiente europeu, né? Mas
Sim.
nessa Champions League, repito, pela primeira vez, desde que a Champions League tem esse formato, com 32 times na fase de grupos, oitavas de final, pela primeira vez a Espanha terá só um representante nas oitavas de final. E esse representante, logicamente, é o maior campeão da Europa, e é o atual campeão, que é o Real Madrid. Mas, para um país que tem sempre três, quatro, três, quatro, ter um só é uma coisa realmente muito triste. Edu, para a gente encerrar o nosso Futebol Sem Fronteiras de hoje, a seleção espanhola, quer dizer, essa crise técnica ou essa crise mercadológica do futebol espanhol, ela não é tão técnica, né? Os jogadores bons seguem aparecendo. A seleção
Sim.
espanhola não vai ser café com leite na Copa do Mundo.
Não, não é um time que tem um craque ainda. Tem jogadores jovens que podem virar craques nos próximos 4, 5 anos. Os jogadores com mais talento são muito novos ainda. Mas é um time super competitivo, com jogadores decentes em todas as posições. De novo, não tem craques, mas tem bons jogadores em todas as posições e que joga de uma forma muito intensa. É a cara do treinador. É a cara do Luis Enrique, que sempre foi um jogador e um treinador que gostou muito de intensidade, de físico, de rapidez, etc. Então, um time competitivo. De novo, não vai ter ninguém que vai deixar a marca na Copa. Não acho que vai ser a Copa do jogador espanhol. Mas eu acho que a Espanha pode ir longe precisamente por isso, porque é um time muito difícil de vencer. que nunca, nunca desiste e que tem o talento justo para ir ganhando o jogo aqui, outro lá e chegar longe na Copa.
Muito bem, eu acho que se a Espanha ficar em primeira no grupo, o Brasil também, esse hipotético confronto de quartas de final é um jogo bem perigoso para o Brasil. Estou com você, acho que a Espanha não vai ganhar a Copa, mas acho que é um time assim que pode ganhar de qualquer um. Pode levar uma goleada, uma sapecada de alguma seleção aleatória, mas pode ganhar de qualquer uma das forças do futebol mundial. A crise da Espanha não é técnica, né? A crise do futebol espanhol é muito mais financeira, né, Edu? Muito mais.
Total, totalmente.
De gestão. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu concordo com o um amigo, acho que os resultados dos últimos anos europeus estavam mascarando muita coisa que a gente, quando via jogos da Liga Espanhola, já falava: isso aqui
Eu acho que
não tá
um
legal.
exemplo excelente disso é o Sevilha. O Sevilha passou 6, 7, 8 anos sendo incrivelmente competitivo na base de vender os 4 ou 5 melhores jogadores do time todos os anos. E o Monchi tirava do chapéu outros 4 ou 5 jogadores bons e seguiam concorrendo. Isso é insustentável. Qualquer que conheça um time de futebol sabe que não dá para manter esse nível de competitividade durante 10 anos trocando os 4 ou 5 melhores jogadores do time. É milagre isso. É milagre. Não é
Chega
ciência. É
uma hora que
milagre.
a nova
É.
leva não vai ser tão boa.
Claro, claro. É o que acontece. É o que acontece.
Sevilha vai mal no Campeonato Espanhol, melhorando um pouquinho com o Sampaoli. Vamos ver que coelho vai tirar da cartola o Sampaoli aí ao longo da temporada para o Sevilha conseguir. Aliás, e que Europa League, hein? Com Sevilha, Atlético e Barça, e com United, com Arsenal. Não vai ser muito fácil para o Barcelona ganhar essa Europa League aí, não,
E a Juventus, talvez, se eles
hein? Juventus.
conseguirem ficar na frente do Maccabi de
Do
Haifa,
Maccabi
do
Haifa.
grande Maccabi Haifa, na próxima rodada.
É verdade, tem a possibilidade da Juventus estar também na próxima Europa League, sem contar essa classe média europeia aí, Salzburg, esses times aí que sempre podem aprontar aqui e ali. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos sobre o futebol espanhol, mas o fato é que no ano que vem, quando chegar o mata-mata da Champions, amigos, só o Real Madrid vai estar lá. Edu, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Futebol Sem Fronteiras, meu
Um
amigo.
prazer, Júlio.
Tchau, gente. A gente volta na semana que vem. O Futebol Sem Fronteiras fica por aqui. Na semana que vem, Jamil Chad está de volta e a gente também. Um abraço.
Futebol Sem Fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.
Qual? Wow.